Lições da Bíblia.
Estamos no ar com o programa Lições da Bíblia, prontos para conversarmos com todos vocês a respeito do tema desta nova temporada que começamos na semana passada. E durante aí 13 semanas, contando com a semana passada, nós estaremos estudando sobre Esdras e Neemias. Na semana passada, estudamos aqui sobre Esdras, um pouco sobre Zorobabel, dois jovens líderes do povo de Israel, quando ainda estava no cativeiro. E nós tivemos o prazer de receber aqui dois amigos que vieram, um do Paraná, o outro de Santa Catarina, para estudarmos a palavra de Deus com vocês. Pastor Mário Silva, mais uma vez, retorna ao programa. Uma alegria recebê-lo de novo no Lições da Bíblia.
Alegria é nossa, né? Participar de um estudo da palavra tão bem preparado como tem sido esse programa aqui.
Que bom. Uma alegria receber o pastor Mário e também uma alegria receber o amigo que está com ele, que é o pastor Francisco Fonseca. Ele vem de Santa Catarina, Florianópolis.
Pastor, alegria nossa.
Que maravilha, muito bom. Um prazer receber esses dois amigos aqui no programa. E eu quero convidar a você para orar comigo agora, juntamente com eles, para começarmos o estudo, para que Deus os abençoe e entendermos mais da sua vontade. Pastor Mário, ora para a gente, por favor.
Ora. Nosso amado Senhor, nosso Deus, quero lhe agradecer a oportunidade que temos mais uma vez estudarmos a tua palavra através do nosso manual de estudo, Senhor. Quero pedir que o Espírito Santo esteja aqui conosco agora, onde estamos conversando sobre esse assunto, mas também que o Espírito Santo esteja com cada um daqueles que estão acompanhando, que eles possam também compreender o que o Senhor tem para nos dizer. Em nome de Jesus eu lhe peço, amém,
Senhor. Ah, amém. A primeira leva de exilados, aqueles que voltaram para Jerusalém, foi sob o comando de Zorobabel.
Zorobabel.
Mais ou menos 50 mil.
50 mil pessoas.
A segunda, sob o comando de Esdras, anos depois.
6 mil pessoas.
Em torno de 6 mil pessoas. Neemias, o que é que a gente pode saber sobre esse tema dessa semana? O que te impressiona nesta nova turma que vem com Neemias para Jerusalém?
A situação continuava ainda muito complicada em Jerusalém. As notícias que chegavam não eram boas. E Neemias, ele ficou muito preocupado. Aqui tem a passagem de Neemias 1, 4 e 5. Posso ler aqui, pastor?
Claro, por favor.
Diz assim, ó: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Aqui a gente vê o coração dele, né?
Ele estava quebrado, né? Ele parece que ele estava assim completamente arrasado pela situação, pelas notícias que haviam chegado de Jerusalém. Ele conversou, na verdade, com quem aqui para ter essas notícias? Era com um irmão carnal, um parente, ou um amigo também israelita? Como é que é essa questão? Quem trouxe as notícias para ele?
Ele o chama de irmão, né? Alguns acham que pode ser apenas por ser israelitas, mas a tendência é mais pensar que ele era irmão dele mesmo, né?
Sim.
Agora, veja como que Neemias ele fica triste ao saber que o povo lá estava sendo atacado, que não estava conseguindo fazer os muros, não estava conseguindo reconstruir a cidade. Mas nessa tristeza dele, demonstra o caráter dele.
Exato.
Ele estava confortável ali, falei, puxa, que pena para eles, né? Mas ele não pensou, puxa, que pena para eles. Ele pensou diferente. Eu preciso fazer alguma coisa.
E ele tinha uma função, assim, importante, né? Ali no reino, né?
Importante, estratégico, e ele não podia nem ficar triste. Esse era um drama, né? Muito grande, porque
fazia parte do trabalho dele, não estar triste.
Ser alegre. Ser alegre com o coração partido não é fácil, né?
Porque qual era a função dele específica no reino ali?
Ele era o copeiro, né? O copeiro era aquele camarada que garantia que nada envenenado fosse servido ao rei. Porque
ele experimentava primeiro.
Experimentava antes.
Tanto a bebida quanto a comida, né?
Tudo, ele era o responsável. Se alguma coisa...
Mas normalmente esta pessoa, ele não era só aquele que experimenta, que aparece em filmes, né? Ele só experimenta e acabou o serviço dele. Não, ele era um dos auxiliares diretos ali do rei.
O nosso manual diz que ele era oficial.
Um oficial.
Uma pessoa extremamente importante dentro do comando do reino.
Um ministro, provavelmente. Né? Outros já foram registrados como ministros ali, como sendo copeiro, né?
Naquele ritual da corte, não era qualquer um que se aproximava. E ele podia se aproximar, falar e tal, mas era importante que ele estivesse alegre. E ele manifestou no texto essa preocupação, né? Eu não podia ficar triste.
Exato. Eu fico pensando até na realidade política do país que a gente vive. Há muitas reuniões que nós não podemos entrar. Um sistema representativo por comissões, onde eles estão discutindo temas da nação, leis, etc. Esses jovens israelitas, eles tinham um privilégio que às vezes pessoas da própria nação não tinham. Eles entravam nas grandes cortes, diante do rei, nas reuniões importantes, sigilosas ou não. Eles estavam diante dos grandes homens da nação que os recebia, não é?
E Neemias entendeu isto como Deus usando ele. Deus me colocou aqui porque ele já tinha um plano, mas ele podia pensar como outras pessoas, né? Eu estou numa posição boa, eu vou ficar quieto, porque se eu ficar quieto, continuo numa posição boa. Mas ele, vou arriscar. E arriscou muito, porque para se apresentar triste, sendo que não poderia se apresentar triste diante do rei, né? Ele se arriscou porque queria que Deus o usasse.
Eu acho que ele também estava um pouco constrangido, né? Porque eles já haviam autorizado o retorno com Ciro. Daqui a pouco ali Artaxerxes com Esdras. Ficou um negócio meio complicado, né? Vou ter que chorar de novo, recursos.
E é interessante que esse rei de quem ele era o copeiro, ele tinha mandado parar em Jerusalém porque recebera dos oficiais de lá uma comunicação contrária. Então ele mandou, e como é que eu vou agora pedir alguma... Então qual foi a estratégia dele? Durante um bom período de meses, ele orou... Quatro meses, ele orou e jejuou. Ele não foi afobado, ele não foi precipitado, ele foi ali estratégico. Enquanto ele orava e jejuava, ele idealizava uma ideia, um plano. O que vai ser? Uma hora o rei vai perceber, e daí? Eu tenho que ter uma resposta. E nesse tempo ele... Então, elaborou um plano e quando Deus deu a oportunidade, ele colocou em prática.
Já é de se admirar a pessoa orar e jejuar aí por um período longo, né? Lógico, ele não ficou 4 meses sem comer nada, mas ele tinha períodos de jejum e oração e a resposta de Deus não vir, né? Já é de se admirar dele não ter se desanimado. Mas ele confiava que Deus responderia a sua oração, né?
Ele era completamente submisso a Deus. Ele estava pedindo para Deus que Deus fizesse algo, mas sempre o Senhor no comando. O pastor mencionou também, constrangido falar com o rei, talvez tivesse constrangido falar com Deus também, né?
Exato.
Porque 13 anos antes, Esdras já tinha voltado para fazer aquilo que ele estava sonhando e não aconteceu. Mas eu vejo aqui na oração de Esdras, assim, todo dia é dia de orarmos, todo dia é dia de falar com Deus.
Exato.
E algumas pessoas, quando se perturbam com alguma coisa, pensam, Deus não vai me agir, abandona Deus.
Exatamente.
Essa pessoa, não. Eu vou buscar mais Deus, porque o que eu quero, eu sei que Ele quer também, eu vou buscar. Ele se preparou em oração até poder conseguir uma resposta positiva vinda de Deus.
E ele, assim, dentro daquela visão da oração, do jejum, do clamor, ele estava clamando a Deus que colocasse a mão, né? Que abrisse uma porta, porque eu acho que até ele não estava vendo que porta abrir. Como é que eu vou ajudar a resolver o problema, né? Ele era uma pessoa só, eram milhares de pessoas lá sofrendo, né? Acho que ele também não sabia como agir naquele momento, né?
E outros não tinham conseguido dar cabo da missão. Zorobabel, para terminar o templo, recebeu o reforço de profetas. Agiu e Zacarias precisaram falar ao povo, que o povo... Em vez de se dedicar à construção do templo, começaram a construir suas casas. E aí os profetas repreenderam, olha, não está certo isso. Bom, terminaram. Agora vem o Esdras e começa a colocar a comunidade, mas os muros estavam em ruínas. E aquilo era muito duro para ele. Então, o que ele fez? O que todo mundo deve fazer quando tem uma tarefa difícil para a qual não sabe o que fazer? Busca Deus. Ele buscou Deus e buscou como ele sabia. Ele foi orientado isso. Olha, em situações difíceis, a gente se humilha com jejum, com oração, e Deus vai se manifestar.
Eu acho que esse costume, não tenho certeza, ele deve ser uma realidade nossa até para os nossos problemas, não é, pastor? Eu sei que todos nós temos os nossos problemas. Como é importante orar e clamar a Deus pelas soluções dos problemas e pelo direcionamento. A gente faz pouco isso, temos que fazer mais. Não é? Consultar a Deus é realmente um grande caminho para o sucesso e para a vitória.
A gente tem estudado, especialmente quando a gente estuda profecias, que Deus sabe todas as coisas, né? Ele já sabe o que vai acontecer, né? Tanto sabia o nome de Ciro, lá atrás, já cita, com muito tempo antes, né? E quando Neemias estava aqui num processo de oração, se aproximando de Deus, parece-me assim, se não sou eu que vou falar com Deus, não acontece. Eu vejo o contrário.
Exato.
Eu vejo Deus dizendo assim para Neemias, presta atenção, estou falando contigo. É você que eu quero usar. É você que vai ser o meu instrumento para lá. E Neemias, quando é tocado ali por Deus, ele está pronto, né? Então, algumas vezes as pessoas estão em oração e penso, o que vai ser feito? Mas Deus está dizendo, eu já sei o que vai fazer. Busque, e eu já te conto o que vai ser feito, né?
O nosso manual de estudos diz aqui, pastor Francisco, que os samaritanos estavam criando um problema tremendo lá para o povo de Israel, né? O que é que eles estavam fazendo?
O problema é o seguinte, quando, após o cativeiro, o povo de Israel sabia que o cativeiro aconteceu por desobediência. E agora, após o cativeiro, eles foram, assim, muito rigorosos com a coisa toda, né? Eles não queriam, de forma alguma, nenhum envolvimento dos samaritanos. E os samaritanos também, eles não queriam que Jerusalém fosse...
Forte novamente.
Então você tem duas situações. De um lado, o samaritano, eles até disseram assim, olha, nós queremos construir, nós queremos participar com vocês. Não, vocês não têm parte aqui.
A ideia deles não era realmente construir, não, né? Era deixar, impedir de construir. Né?
Exatamente. Então o samaritano se opunha...
Estavam com medo do povo de Israel ser mais forte depois que tudo terminasse, né?
E eles tinham razão, né?
Eles tinham razão.
Eles tinham razão, fortes mesmo. Seriam fortes mesmo.
É. Aquela, eles escreveram cartas e as cartas foram bem escritas, dizendo, olha, verifique-se que no passado essa cidade foi terrível. E quando o rei pesquisou, disse, realmente, vamos parar tudo ali. E agora Neemias era a pessoa para fazer retomar aquilo que estava parado. Era muito delicada a situação dele.
É uma situação bastante interessante. Não apenas ali os samaritanos, mas outros povos da
vizinhança
não queriam, então eles espalhavam boatos e coisas que não procediam para que aquela obra não continuasse. E eles estavam desanimados para a reconstrução. Neemias não sabia o que fazer e foi orar. Orar e jejuar. Como você viu esta oração de Neemias, pastor Mário?
Primeiro que, aparentemente, ele conhecia a oração de Daniel, né? Porque a oração dele tem uma semelhança com a oração de Daniel ali, quando estava preocupado que já estava vencendo o tempo dos 70 anos para eles retornarem. E a oração dele tem algumas semelhanças, né? Quando ele está falando com Deus ali, a primeira coisa que ele faz nessa semelhança de oração e na própria oração dele é que ele reconhece a grandeza de Deus, a misericórdia de Deus. Ele começa falando de quem é Deus. E ele continua na sua oração fazendo uma súplica a Deus, pedindo a Deus que ouvisse a sua oração. Ele continua falando em confessando os pecados. Eu queria dar uma pausa aqui no confessar os pecados, porque ele sabia onde que ele estava errando. Então ele fala, Senhor, eu acho que erramos aqui. Ele fala, pelo povo também, né? Creio que erramos naquele ponto, naquele outro ponto. É importante a gente saber onde que estamos errando para a gente poder confessar os pecados, né? Tem pessoas que...
Fazer uma autoanálise.
Uma autoanálise.
Né? Honesta.
Essa conversa consigo mesmo e Deus incluído nessa conversa, para analisar o que tem para confessar, para você poder falar alguma coisa com Deus, né?
Perfeito.
Ele solicita a Deus que lembrasse das suas promessas. Como se Deus não soubesse as promessas, né? Mas o Senhor prometeu, o Senhor disse, estou aguardando, né? Essa sinceridade dele ali nesta oração, e me parece, eu penso assim, oração é uma conversa. E se é uma conversa, eu preciso falar com Deus. E não assim, uma coisa decorada. Então, na conversa, ele fala, Senhor, lembra aquele dia, o Senhor prometeu desse jeito, está escrito em tal lugar, agora é a hora. E ele continua nessa reafirmação de Deus, falando em resgatar o povo ali, ele faz uma nova súplica na sua oração, pede que Deus o escute, e ele faz ali um pedido especial que diz, Deus concede prosperidade e misericórdia.
Uma oração bem estruturada, né?
Estruturada, sabia o que estava dizendo,
sabia
onde ele queria chegar no final da oração dele. Ele não estava orando só por rotina, tem que orar. Não,
agora, Deus tinha se esquecido do povo? Porque ele pede para Deus se lembrar aqui, lembra das suas promessas, Senhor, estamos sofrendo, cumpra as suas promessas. Deus tinha se esquecido?
Jamais, o Senhor não se esquece. Inclusive, essa oração de Neemias era uma reação à atuação de Deus nele. Toda resposta nossa é sempre uma resposta à iniciativa do Espírito. Espírito do Senhor atuando em nós. Eu acho interessante que essa oração que o pastor mencionou, uma oração longa, possivelmente ele a fez repetidamente e se demorou diante do Senhor, mas tem uma oração curta dele, pastor, É que é muito interessante aqui no capítulo 2, no verso 4. E veja, essa foi a oração de preparação, mas quando o rei perguntou para ele assim, ó, no verso 4 diz assim: disse-me o rei, que me pedes agora? Então ele diz assim: então orei ao Senhor dos céus. Essa foi uma oração muito rápida, foi praticamente um pensamento. Meu Deus, me ajuda.
Me ajuda, né?
Tudo aquilo pelo que eu venho orando durante tanto tempo, chegou agora. Misericórdia, Senhor, me ajuda.
Ou seja, não é o tamanho da oração que a gente faz que vai dizer que Deus vai ouvir a nossa oração, não, né? Mas é que Deus está vendo a nossa sinceridade, o nosso coração. Diante de Deus, a gente está nu. Não tem como esconder nada, né? É essa sinceridade que a gente tem que ter, sem papéis, sem máscaras, né? É aí que está o poder da oração, né? Longa não tem mais poder do que a curta, e a curta não tem mais poder do que a longa.
Não.
Depende do momento, ela tem que ser curta, depende do momento, ela vai ser longa, né?
Exato. Ou como conversando com alguém.
Dependendo do momento, eu vou orar ajoelhado, ou em pé, ou andando, ou dirigindo.
Exato.
Né? Então tem todo um contexto aqui, possivelmente ele, quando o rei disse, o que, é que você me pede? Ele não se ajoelhou, ele não disse, deixa eu ir ali. Não, foi uma coisa ao vivo, né?
Exatamente.
Uma outra situação aqui com Neemias é que, apesar dele ter até uma posição ali com o rei, ele podia falar com o rei próximo, né? Mas ele, no seu pensamento, pela estrutura da oração, ele pensou, eu não sou ninguém para eu chegar e falar com o rei. Quem pode é Deus. Então eu vou conversar com Deus, que pode, e ele vai me ajudar. Às vezes as pessoas querem fazer as coisas sozinhas, não, e aí que acaba não dando certo. Mas com Deus,
exato,
tudo vai ser abençoado.
Exatamente. Ou seja, ele sabia que Deus tinha poder para resolver tudo. Ele sabia. Então ele recorreu de todo o coração a Deus para que realmente Deus fosse o defensor de sua causa, né? Porque isso estava afligindo o coração dele.
E ele se apegou às promessas de Deus. É muito importante que quem ora, quem enfrenta uma demanda, se baseie nas promessas de Deus. Para a gente não ir contra, porque uma oração contra a promessa de Deus, ela revela imaturidade e certamente vai ser uma frustração. Então, o que Deus disse sobre esse assunto?
Uhum.
Vamos imaginar um problema de família. A gente tem que ir de acordo com a promessa de Deus.
Perfeito. O grande ponto aqui é que a oração ela foi respondida mais ou menos no mês de abril do ano de 444. Então, isso dá mais ou menos uns 4 meses de espera. Espera desde que ele recebeu a notícia de que as coisas não estavam bem lá em Jerusalém. Vocês acreditam que o grande problema, talvez, hoje, é que nós somos muito imediatistas e oramos e queremos levantar da oração e já ter a solução? Se a solução não vem, a gente já transfere para Deus o problema, a culpa e desanimamos? Você acha que esse imediatismo está atrapalhando?
É verdade. Nós não só somos imediatistas, como muitas vezes queremos dizer a Deus o que Ele tem que fazer, como fazer, quando fazer, né? E isso é um problema, porque o Senhor, Ele é o Senhor do universo, Ele é o Deus de todos, e Ele trabalha sem violentar a consciência de ninguém, sem atropelar a vontade pessoal das pessoas, né? Então, geralmente, o tempo de Deus é um tempo diferente do nosso.
Perfeito.
Ou nós estamos correndo na frente ou atrás.
Aham.
E é através da oração que nós vamos sintonizar o nosso coração com o coração de Deus.
Perfeito. Bom, gente, chegou o dia dele ser enviado. Como é que era o envio, no caso? Por exemplo, eles eram exilados de guerra.
Certo.
Quando um exilado voltava, era algo oficial, com documento assinado, né? Para não serem presos pelo caminho, aquela coisa toda. E ele levou um documento em mãos, né? Para os líderes lá, aqueles...
Governadores.
Os governadores da... Né? Como é que era essa questão? Quais eram os camaradas que receberam a ordem do rei para que eles recebessem a Neemias e a comitiva dele?
Eles não gostaram nem um pouco, né? De perceber que ele vinha com autoridade, fortalecendo ali o povo de Israel que voltava para casa. E tinha mais ainda, né? Eles iam ter que fornecer aí algumas coisas ainda, né? Mas eles não gostaram nem um pouco em saber que o muro seria construído, né? Tobias, apesar do nome parecer israelita, né? Judeu, mas ele não era...
Ele não era israelita, né?
Não era, ele é amonita, né? E nessa mistura de guerra deve ter sobrado o nome para
ali, ele, né? Quais eram os personagens, então? Era um tal de Sambalate, né?
Sambalate, que era eronita.
Uhum.
Também não era...
Eram povos vizinhos ali de Jerusalém, né? De Israel.
É uma região pequena, né? Então, tinha vários povos bem próximos uns dos outros ali, né?
O outro era Tobias.
O Tobias, né? E eles buscavam não permitir que Neemias fizesse a construção,
Desculpa, pastor, mas eu queria escapar isso, mas eles já tinham tido bom êxito em parar a obra. Né? Quando,
com Esdras, com Zorobabel.
Esse camarada...
Eles foram atrasando,
eles
né?
Eles foram atrasando,
desenvolvimento
complicando.
De
e, sabe aquela burocracia, né? Que você chega, quer o documento, mas...
Que a melhor forma de deixar um povo subjugado é ele ser dominado, né?
Dominado.
Então, estavam sendo dominados pelos povos vizinhos ali.
E a questão do muro ali... Era uma cidade sem muro, naquela época ali...
Totalmente desprotegida.
Desprotegida.
Não tinha poder nenhum.
Era uma vergonha, Neemias, disso. Nós somos opróbrio.
A Bíblia fala de um tal de Gezem, um árabe, que também era líder de alguma tribo, de alguma pequena nação ali, não é? E também, o que foi que eles fizeram de tão ruim para Neemias? Eles falaram mal de Neemias, falaram mal... da reconstrução, porque eles tentaram desfragmentar a população ali da liderança de Neemias. O que é que eles falavam?
Esses camaradas aqui, eles não deixavam a coisa fluir. Tanto é que Neemias, ele estava consciente disso. Pelo jeito, quando ele recebeu as informações de que a coisa não estava boa em Jerusalém, ele recebeu um relatório muito completo. Tanto é que ele foi muito sigiloso ao voltar. Né? Ele teve toda uma estratégia, uma linha de ação... muito cuidadosa, a fim de que esses camaradas aqui, o Sambalate, o Tobias e o Gesem, eles não podiam ter espaço nem vez ali em nada, né? Então ele foi fazendo o seu núcleo de ação para que esses camaradas ficassem de fora, né?
Ou seja, esses camaradas tiveram ciúmes, então, da força com que Neemias vinha, a autoridade com que ele vinha, para fazer a sua obra ali.
E os ciúmes não permitia que outra pessoa seja feliz. Né? Eles tinham essa prepotência em impedir que alguém seja feliz. Né?
Uhum.
E ele foi bem estratégico. Né? Ele chega com toda a autoridade, todo mundo percebe que ele chegou com autoridade, com toda a guarda, com os documentos, com riquezas, que ele foi enviado. E mais uma vez eu vejo assim, Deus escolheu bem. Né? Ele escolheu bem Esdras. Porque Esdras era um estudioso que foi ensinar novamente aquilo que eles tinham desaprendido da lei. Agora escolhe bem Neemias, que era um bom estrategista para chegar lá, e um empreendedor. Um empreendedor, porque para fazer o que tinha que fazer no meio de tanta oposição, tinha que ser alguém de uma boa visão, e Deus escolheu bem ele. Né?
Eu posso imaginar Neemias chegando com a comitiva dele e vendo aquele caos, né? Ele deve ter pensado, por onde eu começo, né? Onde é que eu vou resolver esse problema aqui? Porque era caos, né? Era uma situação difícil.
Mas ele havia experimentado, depois de 4 meses de oração, Deus fazendo um milagre lá no coração do rei, liberando ele.
Uhum.
E ele pensa, se Deus me fez um milagre lá, ele vai fazer outro milagre aqui. Ele chega com toda a confiança, ele sabia que Deus estava no comando.
Sim.
Estava muito preocupado, né? Mas olha a dificuldade dele. Porque você fazer alguma coisa que Deus lhe pede... nem sempre é fácil. Agora, fazer com que outros estejam falando mal de você, mais difícil. A gente lembra de Jó querendo ser fiel a Deus e os amigos falando para ele que ele estava errado, né? Ou então Ana, que queria ter o seu próprio filho, e Penina lá zombando dela porque ela não tinha filhos. Né? E Neemias enfrentou algo bem parecido. Ele tentando trabalhar e encontrando essas pessoas com um olhar torto, pensando mal... querendo a destruição dele e de todos os outros que estão ali, mas ele se manteve fiel e firme com Deus.
Aqui estaria uma primeira lição aqui da vida de Neemias. Ele não se abateu com os olhares tortos, com os comentários negativos, manteve-se firme no seu objetivo.
Era um homem de linha, de conduta, né? Tem texto do Manual que diz assim, ó, foi lamentável que a liderança daquela região tenha rejeitado Neemias, porque ele se preocupava com o bem-estar dos oprimidos. Indivíduos prepotentes não se alegram com a felicidade das pessoas a quem eles intimidam. Então, aquele povo não sabia que eles estavam fazendo mal para a região, isolando Neemias.
Mas a felicidade dele estava nele, porque Deus estava nele. Então, eles olhavam torto, eles sabendo que Deus estava agindo, eles queriam trazer infelicidade para ele, mas não conseguiam, porque ele estava focado, com os olhos voltados para Deus. Né?
Quando uma pessoa justa assume o poder, uma liderança, todos são abençoados. Né? Era o caso de Neemias, se aquele povo não tivesse ali criado problema para eles, teria sido bom para todos.
Uhum. Agora, quando uma pessoa injusta assume o poder, ela cria uma situação caótica, né?
Caótica, exatamente.
Divisão, desunião.
Faz tudo quanto o coração humano não convertido, não regenerado é capaz de fazer, uhum. É incrível.
O nosso manual de estudos, ele trata aqui a respeito de algumas lições de liderança de Neemias. Aliás, tem muitos livros, né, escritos hoje em dia, você deve conhecer algum, que usa o livro de Neemias como base de sua visão de liderança, de suas aulas de liderança. E aqui algumas, pelo menos três lições a gente tem. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, vamos começar com o pastor Mário, as grandes lições de liderança aprendidas pelo texto bíblico através de Neemias aí. A primeira.
A primeira é que ele já deduziu, se eu contar o que eu estou fazendo, eu não vou fazer. Então ele aguardou para contar. Primeiro ele ficou observando o que estava acontecendo ali, ele guardou silêncio naquele momento e ele, a hora certa eu falo o que tem que falar. Agora eu quero saber o que está acontecendo. Ele buscou informações, né?
Então quando você precisa fazer uma grande obra, você não deve sair contando todos os seus desejos para todo mundo. Tem que primeiro observar, fazer o que ele fez. Deixa eu observar o caos aqui, deixa eu ver como é que está a situação, para que lado eu vou. Ficou quieto. Essa seria uma estratégia?
Uma estratégia que ele usou, né? Uhum. Guardou o silêncio para a hora certa. Porque quando ele tivesse informações corretas, e quando ele falasse, e alguém fosse falar, não vai dar certo, ele dá certo, porque tem esse passo, esse outro passo, vai dar certo. E não foi, não deixou de acontecer. Todos, até os aliados, vamos dizer assim, disseram, não tem como fazer. Ele tem sim, tem como fazer.
É, ele tinha autoridade, porque ele já conhecia sobre liderança, né? E a sua visão aí, pastor Francisco? A segunda lição aí.
A lição 2 é que ele tinha um planejamento. Ele não estava assim, vamos ver o que vai dar isso aqui, vamos cortar umas madeiras para cá. Não, ele sabia exatamente para onde ele precisava de madeira, de pedra, que tipo de situação.
Essa visão foi tida no período em que ele ficou andando ali perto dos muros, observando, fazendo anotações, buscando conhecer a situação que ele estava, para chegar nesse planejamento, primeiro você tem que tomar par do problema para depois ter uma ação de planejamento?
Foi exatamente isso, mas na verdade, é assim, está num período de silêncio, né?
Uhum.
No período de silêncio dele, ele sai à noite.
Ele estava só aprendendo, anotando.
Dando a volta pela cidade, vendo o muro caído, vendo o que dava para ser feito, o que tinha que ser feito. Ele foi analisando isso.
As cartas que ele recebe do rei, ele já revela que ele tinha uma noção muito acertada da situação, né? Ele, quando ele pediu madeira, ele sabia, né? Então ele é um camarada de uma visão muito antecipada, né?
Uhum.
Lá, quando ele orava na Babilônia, ainda na Pérsia, ele já estava tendo a mente iluminada sobre a situação. Quando ele chegou, silenciosamente, ele checou os fatos,
uhum.
E aí a coisa pode andar.
E a terceira lição de liderança que a gente aprende aqui da história de Neemias?
A terceira é que ele, quando ele vai apresentar a ideia, ele já começa apresentando, falando de como que Deus já agiu no passado, ele foi descrevendo. Ele também conta da autoridade que ele tinha, ele vinha em ordem do rei. E mesmo os aliados, né, os judeus ali, preocupados, ele os motiva. Ele tinha um entusiasmo, né? Ele tinha entusiasmo pelo que estava fazendo e cada um ao ouvir ele falando, porque já haviam falado isso antes,
uhum.
Mas alguém disse, não dá, isso é impossível, não tem jeito de fazer. Aí Neemias, não dá sim, é possível fazer. E quando ele, do jeito que ele fala, com a inteligência, com a coragem, ele fala, o grupo vem com ele.
Pegou aquilo que Deus tinha feito no passado, falou, Deus vai fazer de novo, vamos com fé.
Fez antes, né?
E pastor, ele mexeu com brio. Ele diz assim, nós estamos sendo uma vergonha, nossos muros estão... Ele mexeu com a honra das pessoas, né? Aquilo era muito importante naquele contexto ali. Nós não podemos continuar assim. E eu tenho mais, Deus tem me abençoado e recapitulou o que Deus tinha feito. E quando o povo viu, se encheu de esperança quanto ao futuro, apesar de saberem que teriam lutas e dificuldades.
Exatamente.
Sabe, pastor, quando uma pessoa ele vai dizer assim, eu creio em Deus, nessa sociedade secular que a gente vive, ele tem que pensar um pouquinho, né? E ele não tinha vergonha de dizer que ele cria em Deus. Porque alguém podia falar, não, mas Deus não agiu, não. Eu creio, Deus vai agir. Vim aqui para isso e nós vamos fazer. E a lição agora para de falar nisso, mas a gente sabe que ele vai conseguir. Né?
Esse tipo de personalidade que ele tinha era também segurança para o povo, né? Falou, não, esse aí sabe o que
agora
quer.
Vai.
Agora vai.
Agora vai.
Agora nós vamos acabar essa construção aí. Que ele era muito corajoso e decidido, né? Ao mesmo tempo confiante no poder de Deus. Quanta coisa a gente pode aprender sobre liderança nos dias de hoje, né? Talvez a gente esteja falando para pessoas que têm funções de liderança e às vezes a gente se esquece de que a gente tem que avançar com fé, como Neemias fez, com coragem, baseado no passado, porque o passado, aquilo que Deus fez no passado, é um cartão de visitas poderoso para saber o que ele pode fazer hoje e fazer amanhã também. E essa confiança a gente tem que levar aqui do programa dessa semana. Amigos, muitíssimo obrigado aí pela participação de vocês no programa dessa semana. Foram dois personagens incríveis que vocês pegaram, Esdras e Neemias. E a partir dessa semana nós vamos estudar outros detalhes envolvendo esses dois personagens. Vocês são sempre muito bem-vindos e a gente se vê aqui no programa da próxima semana.
Você ouviu Lições da Bíblia.